As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um menino de 6 anos de idade perdeu a vida na sequência de um acidente de viação que ocorreu na zona industrial da Morteira, em Samora Correia, concelho de Benavente. O alerta foi dado na noite desta terça-feira. Ao lamentar ainda ferimentos considerados como graves noutra criança, um outro menino de 10 anos, precisamente irmão da vítima mortal. No automóvel seguiam ainda mais 3 pessoas adultas consideradas como feridos ligeiros. Esteve em causa uma colisão entre 2 viaturas, sendo que um dos automobilistas se colocou em fuga após este embate. Foram detectadas mais 3 infecções no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas, 2 em Orém e 1 em Torres Novas, que continuam desta forma como os concelhos da região com números mais elevados de casos confirmados Covid-19. Estão em causa, na globalidade, 169 infectados desde o início da pandemia, 109 dos quais já recuperados. Há nesta altura 57 casos ativos, numa contabilidade onde há a lamentar a morte de 3 pessoas, 1 em Tomar e 2 em Alcanena. No diferencial entre total de infecções e recuperações, o concelho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 29, seguindo-se entroncamento com 8 e Orém com 6. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 48 casos e 19 recuperações, Orém, 40 infecções e 34 recuperações, Abrantes com 21 infectados, dos quais 16 já estão curados, Tomar, 19 casos com 13 recuperados e 1 óbito, entroncamento 15 infecções e 7 recuperados, Alcanena 11 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, ainda sem recuperações, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas, Orém tem 11, Torres Novas 10, Entrocamento 9 e Abrantes, uma pessoa sob olhar atento das autoridades de saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As autoridades de saúde do Médio Tejo têm estado a fazer o levantamento dos chamados lares ilegais que existem na região. Até esta altura terão sido identificadas cerca de 7 dezenas de estruturas sem licenciamento. O objetivo deste trabalho, e fica o esclarecimento da Unidade de Saúde Pública, centra-se na identificação das referidas realidades para que os respectivos funcionários sejam sujeitos a testes ao Covid-19. Assim se protegem os utentes, disse à Hertz a delegada de saúde, Maria dos Anjos Esperança.
Eu chamo-lhe estruturas sem licenciamento, porque também não gosto da palavra ilegais, mas é assim, nós já estamos praticamente com o levantamento feito, temos conhecimento de algumas destas estruturas, porque nos foi comunicado pela Segurança Social, pelas juntas de freguesia, pelas pessoas que às vezes conhecem e sabem, por anúncios às vezes até no jornal que dizem que fazem acolhimento de idosos. Deitámos, digamos assim, a mão a essas informações todas e estamos a fazer o levantamento em todos os concelhos do Médio Tejo. Conto ter ainda esta semana toda a listagem feita para fornecer à Segurança Social, que depois vai providenciar no sentido de serem feitos os testes aos colaboradores destas estruturas sem licenciamento. Da parte da saúde não é realmente nenhum pedido com intenção de fiscalização nem com intenção punitiva, é apenas na sequência do que se vê de todas as estruturas com licenciamento, a todos os lares, que, como há pouco lhe chamou, a todos os lares legais, para protegermos as pessoas que estão dentro dos lares.
A Câmara de Tomar estima que dentro de 2 a 3 semanas já tenha ficado completa a distribuição de máscaras comunitárias à população. Tal como a Hertz adiantou, em tempo oportuno, está em causa uma medida à escala do Médio Tejo, desencadeada pela comunidade intermunicipal, que visa, desta forma, fazer chegar equipamentos de proteção individual a todas as pessoas neste contexto de pandemia. Em Tomar, essa distribuição já começou, neste caso, com recurso a algumas plataformas, desde logo aos serviços de atendimento municipal, em parceria com as juntas de freguesia e ainda o envio ao domicílio via CTT. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Começou a ser iniciada a semana passada, portanto ela vai ser feita via CTT, portanto as pessoas irão receber, devem estar a começar a receber. Ainda hoje fomos buscar mais 1000 máscaras, hoje de manhã fomos buscar mais 1000 máscaras para envelopar e colocar no CTT, portanto é uma operação que demorará 2-3 semanas a chegar.
Não digo quando chegar a fatura da água, é isso?
Não, elas não vão. Não tem nada a ver com a fatura da água, não tem. A fatura da água é teste ambiente. Era, mas sim, a base de dados é a mesma. Mas a fatura da água é teste ambiente, isto é Câmara Municipal, sim, mas vai chegar.
A Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca foi o palco escolhido para o Rotary Club Tomar Cidade proceder à doação de equipamentos informáticos aos agrupamentos de escolas de Tomar. Estão em causa 6 computadores portáteis, 2 tablets e 2 smartphones, ferramentas destinadas ao auxílio no ensino à distância. A caminho estão ainda 4 tablets. O donativo equivale aproximadamente a 2.000 euros, provenientes de donativos do Rotary Foundation, do ex-Rotary Clube de Tomar e de donativos de outros rotários e cidadãos anónimos. Na cerimónia de entrega dos equipamentos, registro para a intervenção de José Ribeiro Mendes, presidente da Rotary Clube Tomar Cidade, que aproveitou para dar conta da reativação desta estrutura.
Nós, Rotary Clube Tomar, existia já desde há 40 anos atrás, mas deixou de ter atividade há cerca de 10 anos, possivelmente. E nós, um grupo de voluntários, fomos convidados para nos juntarmos outra vez e criámos, no 28 de abril passado, o Clube Rotary, Clube de Tomar Cidade. E desde abril, 28 de abril passado, até à data de hoje, conseguimos marcar a presença no mapa mundial do Rotary.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, agradeceu esta ajuda e admitiu dificuldades iniciais no ensino à distância, nomeadamente pela falta de recursos.
Nós estamos a viver momentos em que ninguém estava preparado para eles, mas de uma forma muito espontânea, este gesto e outros que têm surgido têm sido muito profícuos na medida em que nos facilitam o trabalho dos nossos alunos. Portanto, no princípio foi difícil chegar a todos e tenho que sublinhar o papel extraordinário da PSP e da GNR, que desde a primeira semana foram o nosso veículo para chegar a todos, com materiais em papel, e gradualmente, com os recursos que tínhamos na escola e com os recursos que a Câmara Municipal de Tomar, também de uma forma rápida, na medida do possível, nos fez chegar, podemos dizer-vos que praticamente todos os alunos estão a trabalhar com os meios tecnológicos que necessitam.
Por sua vez, Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templário, sublinhou que todos os apoios são importantes e já há destino para estes equipamentos.
Nós já decidimos que vamos doar este equipamento e outros que venham a ser, entretanto, entregues ou pelo mesmo Rotário ou por outras entidades, a quem também queremos depois agradecer, vão ser cedidos a alunos de escalão A e que tenham tido no ano passado, a nível de quadro de mérito, o melhor desempenho. Portanto, alunos carenciados, mas com bom desempenho. E não vai chegar para tudo, mas de qualquer forma é importante, porque os alunos estão a fazer um enorme esforço, as famílias, as complicações todas sociais que estão a aparecer cada vez mais.
O Conselho de Tomar apresenta até este domingo risco moderado de incêndio, pelo que a realização de queimas será permitida até lá, como é óbvio dentro do quadro legal que obriga à comunicação prévia dessa atividade. Aliás, qualquer dúvida a esse propósito poderá ser esclarecida pelo número 808-200-520. É de recordar que os proprietários têm até 31 de maio para limpar as respectivas parcelas de terreno, limpeza essa que tem assim de respeitar regras, em particular se recorrer ao uso do fogo. A Hertz falou com o comandante dos bombeiros de Tomar em jeito de perspectiva a estes dias de temperaturas altas. Carlos Gonçalves pediu ponderação.
Deixa lembrar que tivemos uma primavera longa e chuvosa, nesse aspecto de chuva. Os combustíveis finos, pelo menos, estão muito altos e estão ainda verdes, mas que rapidamente secarão com estas temperaturas que vão ocorrer nos próximos dias. Portanto, é imperioso que vão fazendo essa gestão dos combustíveis para diminuir as cargas térmicas mais junto às habitações. É importante que as pessoas queimem esses sobrantes para não deixar nos terrenos, a maior parte, portanto, dos mais grossos, e que o possam fazer, dado que as temperaturas têm tendência para subir nos próximos dias. Aqui, portanto, para Tomar, para o próximo, portanto, o domingo, já uma projeção na ordem dos 33 graus, 34 graus, que o façam logo ao nascer do dia e que tenham estas operações terminadas o mais tardar lá para as 11 horas, para evitar as horas de maior calor e para evitar que estas queimas possam, portanto, descontrolar.
Os bombeiros têm estado na linha da frente nesta fase de pandemia, não só no transporte a casos confirmados e suspeitos de infecção por Covid-19, mas também no auxílio à população naquela que é a normal prestação de socorro. Se houve pessoas que puderam ficar e bem em recolhimento, os soldados da paz têm andado sempre no terreno, expostos a todos os riscos daí inerentes, não só para eles, mas também para a própria família. A ERT sentiu o pulso à Corporação dos Bombeiros de Vila Nova da Braquinha, uma das referências na região em matéria de prestação de socorro. Jorge Gama, o comandante, admitiu que este período não tem sido fácil, explicando como se gera uma equipa de operacionais que, acima de tudo, são seres humanos.
Não tem sido fácil, é uma situação que é nova para todos nós. Nunca nenhum de nós tinha passado por uma situação pandémica desta natureza. Tem sido o gerir o dia-a-dia, tem sido acompanhá-los diariamente, dando-lhes força, transmitindo-lhes confiança, ouvi-los muito. Houve uma altura em que toda a gente opinava sobre isto, sobre aquilo, que também trazia alguma incerteza aos operacionais, mas foi com acompanhamento, com estar diariamente com os homens, com estarmos sempre a lembrar que a nossa missão principal, que é o socorro, que fomos gerindo e fomos andando, e graças a Deus na Barquinha até não tivemos nos bombeiros da Barquinha nenhum caso positivo. Também veio ajudar um bocado anemicamente os nossos operacionais.
Em termos de proteção propriamente dita, de equipamentos de proteção individual, nunca houve nenhum receio por parte dos seus operacionais devido então a qualquer insuficiência destes materiais?
Não, em termos de equipamentos de proteção individual, numa primeira fase, não sendo abundante, nós tivemos sempre o equipamento todo, também muito com o apoio da direção, que tem sido incansável para que nada nos falte, e da Câmara Municipal da Barquinha, bem como da CIM. Foram chegando sempre atempadamente os equipamentos de proteção individual. Também aqui uma palavra ao Sr. Codis, que também, através de esforços da parte dele, fez com que algum material também fosse chegando, e fomos tendo sempre material. O receio havia sempre, o risco zero nunca não existe, não há risco zero, há sempre um risco mínimo, mas o pessoal no dia-a-dia foi ganhando cada vez mais confiança, e com o profissionalismo que já lhes é habitual, tem feito um trabalho extraordinário com uma dedicação a toda a parte.
A Câmara do Entroncamento irá avançar para o cancelamento das ações de desinfecção de espaço público, exceção feita à limpeza junto dos contentores, tendo em consideração a posição da Organização Mundial da Saúde, que, recorde-se, considerou as referidas ações como ineficazes no controle da propagação da pandemia em que vivemos. Esta é uma prática seguida mesmo à escala internacional, mas que agora é colocada em causa, até mesmo com indicações de efeitos nocivos para as pessoas. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aproveitou a recente sessão do Executivo para dar conta deste cancelamento, ao mesmo tempo que apelou à população para que continue a ter comportamentos e atitudes de segurança.
As coisas estão a evoluir bem, no entanto, temos que continuar a ter comportamentos e atitudes de forma a prevenir situações de contágio. Os restaurantes, os cafés, as esplanadas também vão ser uma avaliação das esplanadas, de forma a fazer uma de duas coisas. Nos casos que se justificar e que haja possibilidade de aumentar o espaço da esplanada para que a lotação, cumprindo as regras, possa ser uma lotação maior do que aquela que resulta das regras que são necessárias cumprir, ou quando não for possível, avaliar a possibilidade de haver uma redução nas taxas de ocupação do espaço público proporcional à redução da taxa de ocupação que agora, ou semelhante à redução da taxa de ocupação que agora é definida. Vamos manter essa contenção no funcionamento do cemitério, vamos manter por hora o limite de pessoas nos funerais de 10 pessoas, excluindo os familiares, que, de acordo com as orientações que foram emanadas, podem. Não haverá limite para esses familiares. Os funerais parece-nos importante como forma de limitar o potencial de contágio. Também, tendo em conta já agora aquilo que foram as notícias divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, que é a ineficácia da desinfecção em espaço público, em espaço urbano, nós é que vamos comunicar que vamos cancelar, e já agora também, essa posição da OMS também está em linha com aquilo que era a posição da Direção-Geral de Saúde, que inclusive entende que pode resultar algum prejuízo para as populações esta desinfecção do espaço público. Vamos cancelar a nossa iniciativa de desinfecção do espaço público. Como sabem, estava a ser feita, estava a ser feita já algumas semanas esta parte.
A indicação é avançada pela Câmara de Abrantes. O mercado semanal, retalhista e grossista, que se realiza na Tapada da Fontinha, volta a realizar-se a partir deste 25 de maio. Tal como seria expectável, a autarquia alerta para o cumprimento de todas as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde, de modo a garantir as condições de segurança e higiene vertidas num plano de contingência para a Covid-19, que está a ser preparado pelos serviços municipais e que será publicado na página eletrónica do município e enviado a todos os operadores logo que aprovado. Reforça o mesmo texto. Para além do uso de máscara ou viseira por parte de comerciantes e clientes e a higiene regular das mãos, esse plano irá descrever outras regras.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou a isenção do pagamento de taxas referentes às esplanadas, medida que está assim em vigor até final deste ano. Este auxílio foi justificado com as limitações de espaço no interior dos restaurantes e cafés perante o contexto de pandemia em que nos encontramos. Ainda assim, convém referir, esta isenção não dispensa o requerimento da respectiva licença. Para além desta ajuda, a autarquia ferreirense já fez saber que não será cobrada a renda de alguns espaços municipais que têm estado encerrados, em especial do Bar do Mercado, do Bar Central da Caminhagem e ainda da Castanheira. Esta isenção refere-se ao mês de maio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Café Paraíso completa nesta quarta-feira 109 anos de existência. Basta olhar para este percurso e ficamos com a certeza de que está em causa uma referência cultural do Conselho de Tomar, da região e, por que não dizê-lo, de Portugal. São raros os espaços comerciais que podem gabar-se de semelhante história. A inauguração foi feita assim a 20 de maio de 1911. De então para cá, o Paraíso fez-se com altos e baixos, com amizades principalmente, num verdadeiro ponto de encontro de gerações de tomarenses e não só. Para assinalar este aniversário, a Hertz falou com Alexandre Vasconcelos, gerente do café desde o início da década de 90 e neta de um dos nomes que está na base deste percurso, precisamente Manuel Mota Grego. Ficou um olhar ao passado, ao sentimento de dever cumprido e ainda uma perspectiva a um futuro incerto devido à pandemia que atravessamos.
Eu acho que sim. Dever cumprido, com altos e baixos, mas dever cumprido, sim. Pronto, sempre fiz por isso, por manter a porta aberta e com bom serviço. Portanto, sempre fiz por para ir chegar onde chegou, aos 109 anos. É um café intemporal, pela decoração parece que parou no tempo, mas tem partes modernas, não é? Tendo um atendimento moderno, tem música ambiente.
Como é que vai ser o futuro?
Pois, não sabemos. Não sabemos, eu espero que isto melhore, não é? Porque não estou a contar com muito turismo internacional este ano e não estou a contar com essa parte, não é? Porque as pessoas vão estar muito a medo. Eu, por exemplo, eu pessoalmente agora, mesmo que tivesse possibilidade, acho que não ia para lado nenhum. Só de pensar em passar em aeroportos e aquelas confusões todas e muita gente e muito... Pronto, não era capaz.
Este regresso, as pessoas têm aderido, nomeadamente aqui ao serviço de esplanada? Têm
mais,
já...
Principalmente esplanada. Eu ontem, o dia todo, sou capaz de ter tido sentadas lá dentro, porque depois há as pessoas que vão só tomar o cafezinho ao balcão, não é? 8 pessoas, de resto foi tudo cá fora. Foi tudo na esplanada, ao ar livre. Eu acho que vai tudo apostar na esplanada e no ar livre. E pronto, e também se percebe, as pessoas estiveram confinadas tanto tempo que eu acho que querem é ar livre e o tempo também está a ajudar, não é? Neste momento.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Sempre que se planeia, sempre que há um projeto, sempre que há uma obra, sempre que se faz ou se organiza alguma coisa, há um prazo. Há um tempo previsível para a sua execução, que se anuncia ou se comunica aos potenciais interessados. Isto acontece quando se faz uma encomenda a um fornecedor, ou em sentido contrário, quando se dá um prazo de entrega a um cliente. Acontece quando se faz um projeto, ou com base neste se pede um orçamento. em que sempre se questiona pelo respectivo prazo de execução. Este dado é de veras importante que seja rigoroso e que se cumpra, pois geralmente acarreta com uma série de circunstâncias envolventes que muitas vezes implicam com terceiros, com outros contratos ou acordos, a planear e organizar, tendo como referência um dado, prazo de execução. Se há falhas no cumprimento de prazos que podem acontecer, tal acaba por trazer prejuízos e novas necessidades de adaptação. Quando se trata da gestão da coisa pública, o anúncio e o cumprimento de prazos é de tal forma relevante que é um dos fortes argumentos em política e geralmente uma exigência da legislação. Contudo, infelizmente, é comum a derrapagem de prazos, as desculpas e o desleixo dos responsáveis, com prejuízos para terceiros e para o próprio erário público. O relaxe e a desfaçatez de funcionários e de responsáveis é por vezes escandalosa. Falta garra e empenho para que tal não aconteça. O que parece interessar é manter pessoalmente o lugar que se ocupa ou ser promovido. O bem comum que lhe cumpre defender fica para a retórica. Os prazos que parecem contar são os das eleições e pouco mais. Em Tomar, e com o atual executivo camarário, nos quase dois mandatos liderados pelo Partido Socialista, a falta de execução e de cumprimento de prazos tem sido gritante. Começaram em 2013 por se candidatar, propondo-se em 100 dias resolver a problemática do alojamento da comunidade cigana no Flecheiro. Ainda hoje se aguarda o respectivo desfecho. O início das obras na Várzea Grande foi um constante adiamento ao longo de vários anos. Inclusive, por 2 anos não se realizou aí a Feira de Santa Iria, na previsão do início das obras e sem que efetivamente as obras se viessem a iniciar. O atual avanço das obras na Avenida Nuno Álvares Pereira, pelo que consta, está atrasadíssimo. As obras em Palhavã foram durante longo tempo anunciadas e prometidas. Em 2019 ficaram aparentemente concluídas, mas no orçamento para 2020 continua a haver verba prevista para a sua conclusão. A ciclovia na Estrada do Prado resultou de um orçamento participativo há uma meia dezena de anos e ainda hoje está por concluir. O processo da estalagem de Santa Iria, com contornos de telenovela, arrasta-se há anos. Idem com o processo de venda do convento de Santa Iria. Todos os anos rebentam ervas, mais ou menos na mesma altura. Todos os anos se assiste em Tomar a verdadeiros matagais nos passeios, a uma falta ou atrasada limpeza dos mesmos. Podíamos continuar a apontar exemplos. Mais do que empenho em anunciar que se vai fazer obra, que se vai lançar a primeira pedra, importa haver garra e luta por lançar a última pedra, cumprindo prazo.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.